Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, esta é a rubrica Agenda Africana, habitualmente às quartas-feiras, onde analisamos sempre um tema da atualidade. O mistério entre o grupo Al-Shabaab, criado por jovens moçambicanos na província de Cabo Delgado, e o Daesh, ou Estado Islâmico da província da África Central, é o desafio que o jornalista, comentador e investigador português Nuno Rugeiro colocou a si mesmo durante 2 anos, e que agora dá forma ao livro O Cabo do Medo, Daesh em Moçambique, a ser lançado a 3 de junho. Desde outubro de 2017, mais de 900 pessoas morreram na província de Cabo Delgado a mãos de insurgentes, como no início disse o governo moçambicano. Agora, Maputo diz que é o Estado Islâmico quem está por trás desses ataques. Sem desvendar o mistério por agora, Rugeiro garante que a obra mostra a ligação entre os dois grupos, a transição, líderes e apoios internacionais, bem como o sonho do Estado Islâmico em Moçambique. Eu falei com Nuno Rugeiro sobre o livro. Ele é peremptório ao afirmar que o Daesh, ou Estado Islâmico, existe e que está presente em Moçambique, cujo governo só recentemente decidiu dar resposta ao grupo. Aquele investigador defende ainda uma conferência regional para combater a incursão do grupo na região, particularmente em Moçambique, como forma de evitar qualquer fracasso individual. Na conversa, comecei por perguntar ao escritor e investigador português se é possível ter certezas sobre os autores ou as motivações dos ataques que há 2 anos e meio semearam o terror em Cabo Delgado.
O livro tenta investigar, e demorei 2 anos a tentar perceber isso. Qual é a ligação entre o antigo grupo Al-Shabaab, que, como sabe, era um grupo de jovens que se formou a partir de 2016 em Cabo Delgado, e o atual chamado dito Estado Islâmico, província da África Central, cativa de Moçambique? Portanto, o que eu tentei no livro foi esclarecer qual é a ligação entre estes dois grupos. O tal grupo que existiu desde, digamos, fim de 2016 e começou com ataques em outubro de 2017, e este novo grupo, que terá começado em Moçambique em maio, segundo a minha investigação, em maio de 2019. Portanto, como é que se fez esta transição? Quem foram as pessoas que influenciaram esta transição? Houve algum papel do Daesh central, portanto, do Daesh que estava nessa altura ainda instalado no Iraque? Houve outros países que tiveram influência nisso? Portanto, o livro tenta investigar isso. Eu não lhe vou dizer quais são os países, mas aquilo que nós conseguimos descobrir foi que realmente nesta insurreição, apesar de haver uma forte componente local de pessoas que, por várias razões, estão descontentes com a sua vida, há uma interferência internacional do Daesh que nós conseguimos demonstrar, conhecido, aliás, com o relatório dos peritos das Nações Unidas sobre o Daesh e a Al-Qaeda, e, portanto, nesse aspecto, o mistério central vai ser esclarecido neste livro. Parte da sua pergunta acho que tinha a ver com o facto de o Estado moçambicano estar neste momento verdadeiramente a combater este grupo.
Sim, sim.
O que lhe posso dizer é o seguinte: o Estado moçambicano, por várias razões que eu explico no livro, mas leva muitas dezenas de páginas a explicar, não combateu eficazmente este grupo nos últimos, digamos, 6 meses. Quer dizer, desde que ele foi criado, portanto, em maio, junho de 2019, até há pouco tempo, este grupo, como sabe, conseguiu várias vitórias, umas táticas, outras simbólicas, outras de propaganda, em Moçambique. Ocupou vilas, ocupou aldeias, destruiu bens materiais, destruiu infraestruturas, massacrou civis, decapitou civis, conseguiu sitiar grupos das Forças Armadas e da Polícia e conseguiu capturar armas, matou muitos homens das Forças de Defesa e Segurança. E aquilo que a ideia que havia era de que as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas estavam mal preparadas, mal equipadas, mal comandadas e estavam em fuga. Quer dizer, estavam totalmente ineficazes. A partir da tentativa do Daesh ocupar uma zona chamada Matuz, que é nas imediações de Pemba, o Estado moçambicano começou a reagir de uma maneira diferente. E coincidentemente com essa reação, declarou verdadeiramente que o inimigo não era o tal grupo de homens sem rostos, mas era o verdadeiro Daesh. E para isso conseguiu reunir alguns meios suplementares, não são muitos, quer dizer, como sabe, um grupo de helicópteros de profissionais sul-africanos e do Zimbábue, mas que fizeram, mesmo assim, alguma alteração no terreno. E aquilo que alterou qualitativamente tudo foi a introdução dos drones, das aeronaves não pilotadas, permitiram vigiar o território, que era uma coisa que não existia até agora. E, portanto, tudo isso conjugado e com uma mudança nos comandos operacionais fez com que realmente o Estado moçambicano passasse a combater com mais eficácia este grupo.
Isto tem a ver, essencialmente, com a expansão do Estado Islâmico ou tem a ver com a questão dos investimentos? Apesar de nunca ter havido um ataque às infraestruturas de gás, nem antes do início desses projetos de gás, é verdade que Cabo Delgado e praticamente Pemba é um lugar, como dizem os moçambicanos, para onde ninguém vai, mas de repente há esses ataques por aí, muito, não muito longe desses projetos. Quem estará por trás a conspirar? Se é que pode amassar algo?
Não, vamos lá ver. Este grupo da Daesh existe mesmo, não é um fantasma, não é uma invenção. Não é um grupo que existe apenas na internet, existe mesmo, quer dizer, tem bases no Congo, que estão a ser destruídas desde outubro de 2019 com a ajuda da ONU, tem bases no sul da Somália e também na Puntlândia, embora bases mais pequenas, tem algumas bases na Tanzânia, mas que são bases que não são permanentes, porque a Tanzânia não os tem deixado, digamos assim, assentar dentro do seu território. O grande problema é que eles não ficam na Tanzânia, mas transitam para Moçambique. Claro. E depois tem uma componente moçambicana, realmente, como sabe, a população de Cabo Delgado tem uma grande percentagem de muçulmanos pacíficos, que aderem à ordem constitucional, mas tem também pessoas que estão descontentes já há bastante tempo. E, portanto, pegando um bocado no descontentamento, o Daesh trouxe esta ideia, que era uma ideia que já estava no Shabab. Nós temos que ter a ocupação deste território para a lei islâmica e temos que ganhar alguma coisa com os recursos naturais. Portanto, aquilo que todas as pessoas dizem que é o plano é, no fundo, apanhar Cabo Delgado e depois negociar a questão do gás natural com vários países. Portanto, quer dizer, imagino que era, de repente, o Estado Islâmico já não está no Iraque. No Iraque, como sabe, tinha petróleo, tinha moeda, cobrava impostos, tinha território. Imagino o que era se passasse a experiência do Iraque para Cabo Delgado e se eles passassem a ter o controle dos recursos naturais de Cabo Delgado. Era no fundo, um sonho. E não só os recursos naturais, porque passariam a ter também em Cabo Delgado, uma espécie de uma praia de desembarque de todo tipo de tráficos. Nós sabemos que o Daesh em si mesmo é contra a droga, é contra a imoralidade, mas que tem cobrado taxas a vários sítios onde há narcotráfico. Portanto, se Cabo Delgado se transformasse numa plataforma de narcotráfico, o Daesh poderia extrair daí grandes percentagens só com o pagamento de taxas de proteção. Quanto às indústrias extrativas, é verdade que não houve ataques diretos a Palma, que, como se sabe, e à Península da Fundi, que é onde estão as indústrias de gás natural, mas houve intimidação de trabalhadores, houve ataques a colunas logísticas que iam para Palma. Nunca houve um ataque direto às instalações, porque o Daesh até hoje nunca teve força suficiente para atacar sítios que estavam muito bem defendidos e muito bem fortificados. E, como sabe, de todos os sítios, de norte a sul de Cabo Delgado, aquela zona é a zona mais militarizada e mais policiada. Portanto, para eles conquistarem essa zona, teriam que perder muita gente. Repare, eles tentaram também ocupar Pemba, também não conseguiram. Portanto, o que eles conseguem é ocupar zonas onde há uma maioria islâmica que lhes pode ser simpática e que está relativamente desprotegidas. Foi o caso de Simba da Praia, foi o caso de Kisanga. Mas, fora disso, eles não têm conseguido ocupar grandes centros. Portanto, não vejo nenhuma relação, sinceramente, entre a indústria extrativa e a atividade do Daesh. Há muitas pessoas em Cabo Delgado que estão revoltadas com a repartição da riqueza em função do gás natural. Mas essa é uma questão social que não tem a ver com o Daesh. Nós não podemos considerar que todo o descontentamento social em Cabo Delgado tem a ver com o Daesh, não tem? Há muito descontentamento social em várias pessoas que não tem nada a ver com o terrorismo e que se expressa por vias normais, por manifestações, por radicalismo, mas não, obviamente, através de atos terroristas.
Pelo que diz, então, não há o risco desses ataques virem a ser feitos nos centros urbanos?
O risco existe por uma razão. Se a atual ofensiva das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique falhar, quer dizer, imagine que a atual ofensiva, que já se saldou na conquista de um campo que fica entre Mocojo e Kitaraj, que eles chamavam o campo Síria, esse campo foi destruído, foi reduzido a cinzas, mas a verdade é que a maior parte dos comandantes que estavam desse campo fugiram. Uns são da origem tanzaniana, outros são da origem ugandesa, que estavam no Congo, outros são de outros países e outros são moçambicanos, obviamente. Esses comandantes, enquanto não forem apanhados, continuarão a comandar unidades que vão ser muito ativas. E essas unidades, obviamente, que se o exército moçambicano e a polícia falharem esta ofensiva, poderão voltar outra vez a ameaçar os grandes centros urbanos. Mas, como sabem, em Cabo Delgado não há grandes cidades.
Quer dizer,
Cabo Delgado, praticamente,
lugares.
A única cidade é Pemba.
Quer dizer,
para além de Pemba, não há propriamente uma grande cidade. E, portanto, ocupar vilas eu acho que é possível se a ofensiva falhar. Ocupar Pemba acho difícil, porque Pemba está defendida por uma espécie de linha Maginot que protege a Baía de Pemba, que é a tal zona de Mutuge e Niese, e eles não conseguiram passar essa zona. Agora, se as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique falharem esta ofensiva, que começaram há cerca de uma semana, ou há uma semana e meia, isso seria um golpe moral muito grande contra Moçambique. E é por isso que Moçambique está a tentar encontrar um consenso internacional que possa apoiar politicamente o seu esforço. Mas se houvesse um falhante, sem dúvida que seria uma vitória enorme, moral e política para o Estado Islâmico, que podia levá-lo aos tais contra-ataques que estava a falar.
Falou que das dificuldades que eles têm de atuar a partir da Tanzânia, apesar de circularem por aí. Há dias, o presidente de Zimbábue, Mnangagwa, esteve com Filipe Nyusi. Agora não há nenhuma frente desses três países para tentarem combater esse grupo.
Não há frente, infelizmente. Aliás, eu no livro, o livro acaba, isso posso eu dizer, o livro acaba com um apelo para que haja uma Conferência Regional de Segurança Executiva que possa dar imediatamente instruções a forças no terreno, e essa zona, essa conferência, para mim, teria que reunir o Zimbábue, Moçambique, Tanzânia, Malawi, República Democrática do Congo, a Zâmbia e o Uganda, não é? Portanto, quer dizer, acho que seriam os países que, onde se detectou que há ou passagem de elementos do Daesh ou há origem de alguns dos comandantes. Portanto, estes países todos, de certa forma, têm interesse em criar uma força de segurança, mas essa força ainda não foi criada. Agora, que houve conversas, como sabe, entre o Zimbábue e Moçambique, no Chimoio houve, não é verdade que haja tropas de combate zimbabueanas em Moçambique em grandes números. Há algum tipo de cooperação militar, sem dúvida. Há algum tipo de cooperação militar, por exemplo, as Forças Armadas do Zimbábue têm especialidades que o exército moçambicano não tem. Por exemplo, têm helicópteros que o exército moçambicano não tem. Têm alguns aviões, aliás, fornecidos pela China, que podem ser úteis a Moçambique. Mas para além desse tipo de cooperação especializada, muito, digamos assim, muito específica, não vejo, repare, até hoje não há botas no chão do Zimbábue em Cabo Delgado em grande número. Há conselheiros, há pessoas a treinar, sem dúvida, mas, digamos, não há uma divisão do Zimbábue dentro de Cabo Delgado, como houve, infelizmente, na altura da guerra entre a Frelimo e a Renamo, em que, como se sabe, o Zimbábue, na altura de Roberto Mugabe, interveio militarmente em Moçambique e deixou lá muito mais recordações, sobretudo com a famosa 5ª Divisão treinada pela Coreia do Norte.
Circulam por informações de que pode haver mercenários angolanos envolvidos. Ouviu alguma coisa disso?
Não, isso tem a ver com uma fotografia que circulou há umas semanas de militares a chegarem. Aliás, não estavam a chegar, estavam a partir no aeroporto de Pemba, e que foram identificados como militares angolanos. Não é verdade. É verdade que Angola, como outros países da Cplp, Portugal, Brasil, etc., têm dado apoio à formação de forças especiais moçambicanas, é verdade. Como se sabe, a Cplp tem um grupo de exercícios militares que se chama Felino. Nos exercícios Felino, realmente, a Moçambique e a Angola têm cooperado em termos de forças especiais, mas aqueles homens que se viam no aeroporto de Pemba, posso lhe dizer, eram fuzileiros moçambicanos, do pelotão de abordagem dos fuzileiros especiais moçambicanos, não eram angolanos. E, portanto, essa informação é uma informação falsa. E posso até dizer uma coisa, não vejo neste momento um grande interesse político do Estado moçambicano em ter forças angolanas. Para mim é pena, porque acho que Angola, Portugal e o Brasil seriam talvez os três países que teriam forças mais disponíveis para poder ajudar, mas não vejo essa vontade política neste momento, sinceramente.
Foi assim a conversa com o jornalista, comentador, escritor e investigador português Nuno Rugeiro em torno do livro O Cabo do Medo, Daesh em Moçambique, por ele escrito e a ser lançado no próximo dia 3 de junho. Mais uma edição da Agenda Africana com Álvaro Ruggiero Andrade.